O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com Mateus, no capítulo 27, começando do verso 57 até o final. Chegada a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, o qual também se tornara discípulo de Jesus. E dirigindo-se a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Então, Pilatos mandou que ele fosse entregue. José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo e o pôs em seu túmulo novo, que talhara na rocha. Em seguida, rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, retirou-se. Ora, Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas em frente ao sepulcro. No dia seguinte, um dia depois da preparação, os chefes dos sacerdotes e os fariseus, reunidos junto a Pilatos, diziam: Senhor, lembramo-nos do que aquele impostor disse, quando ainda vivo: depois de 3 dias, ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para que os discípulos não venham roubá-lo e depois digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos. E a última impostura será pior do que a primeira. Pilatos respondeu: tendes uma guarda. Ide, guardai o sepulcro como entendeis. E saindo, eles puseram em segurança o sepulcro, selando a pedra e montando a guarda. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. Olá para todas vocês, eu sou Paulo Betti, do SEBI e da Diocese Anglicana de Brasília. E eu queria convidar vocês para celebrar esse sábado santo, esse Shabbat, através dessa meditação do Evangelho para o dia de hoje, que vocês acabaram de escutar. E eu gostaria de começar essa meditação pensando que a gente está no sábado, no dia depois da preparação, conforme diz o Evangelho. O sábado que é o dia do descanso, o sábado que é o dia da greve, né, para quem precisa de um dia de descanso, o sábado que é o dia de celebrar Deus como Criador e também celebrar Deus que exige que a sua criação descanse. Bom, a gente sempre lembrar do Levítico 25, que são todas as leis sobre o sábado, que é mais do que simplesmente um descanso, mas é uma contraproposta de vida, de estilo de vida, de economia de vida e de relações entre nós com a natureza e através de nós e a natureza com Deus. O Deus que habita na gente, né? O batismo que nos faz membros dessa comunidade é para ser sacramento desse dia de... Hoje é um dia de silêncio, é um dia de meditação, porque também é um dia de protesto, é um dia de reclamar esse dia de sábado como dia da criação, do descanso e da renovação. E eu queria convidar vocês para orar uma poesia da Inês de França Bento, que diz assim, pensando naquelas mulheres que estiveram ali no túmulo até o fim: temos fome de beleza, de graça, de ternura, de solidariedade, de liberdade e de amor, de música, de dançar e de prazer. Temos fome de sonhos, de pão e de poesia, de justiça, de espiritualidade e de paixão, de audácia, de ousadia e de profetismo. Temos fome de unidade e de respeito às diferenças. Temos fome de humanidade, temos fome da nossa relação com a natureza. Temos fome de Deus. Amém. O texto de hoje nos traz duas figuras importantes que até agora não tinham aparecido no Evangelho de Mateus, que é a figura de José de Arimateia, um homem rico e influente, que fazia parte do círculo de Jesus, e também Maria Madalena, essa figura tão conhecida da gente que foi restabelecida na tradição das nossas igrejas como a apóstola dos apóstolos e das apóstolas. E também é um texto que está uma mistura de sofrimento, de luto, de decepção, mas ao mesmo tempo é um texto que transmite ternura, cuidado, carinho, compartilhar recursos. José de Arimateia compartilhou seus recursos para que Jesus tivesse uma cova decente e não uma cova de um indigente, como provavelmente poderia ser o caso. Um testemunho das mulheres que prometeram que iam ficar com ele até o fim, fizeram aquele gesto de ungí-lo, de prepará-lo para esse momento, e de fato cumpriram a promessa de estar com ele até aquele momento e estar com ele depois. Esse gesto também, de novo, de carinho, de empatia, de solidariedade, de disposição de sofrer com, de viver com e de amar com. Essa é a expressão bonita do amor, da misericórdia e da graça de Deus. Isso é o que a gente gostaria de, nesse sábado de silêncio, meditar, rever, nos converter para esse caminho dessas mulheres, para esse caminho desse José de Arimateia. Esses personagens arriscaram sua vida, inclusive, né? De serem considerados cúmplices do grande crime que Jesus foi acusado de, e quem sabe terem o mesmo destino. Então eu espero que essas duas figuras e esses gestos de carinho, cuidado, de arriscar a vida pelo que você se apaixona, de arriscar a vida pelo seguimento de Jesus, de inclusive se indispor com pessoas ou com familiares ou com amigos pelos motivos pelos quais você acredita que vale a pena viver e que você se sente convocada para viver pela fé nesse Jesus morto e ressuscitado. Esse é o convite da celebração e do dia de hoje. Vale a pena a gente parar, respirar e pensar nisso. Vamos fazer uns 15 segundos de respirar e meditar nisso. Depois desse tempo de respiro, de inspiração e eu espero de conspiração nesse projeto de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, nessa trindade que revoluciona economia, política, relações e mesmo individualmente nossa maneira de perceber a vida, eu queria terminar nossa reflexão com uma bênção, uma oração e com uma bênção. E eu gostaria muito que a gente pensasse nessa relação que isso tem com o sábado, esse dia de hoje que nós celebramos, e com essas atitudes que esses personagens tiveram. E como seguir Jesus e como a figura de Jesus causa medo e transtorno a quem detém o poder sobre, a quem se sente superior e a quem ainda quer calar as vozes das pessoas que estão lutando por equidade, por dignidade, por inclusão, por respeito, por humanização, pelo cuidado com o nosso planeta e por transformar essa imagem de Deus que nos foi imbuída, que nos foi forçada, desse Deus todo-poderoso, rei, etc., que na verdade é um Deus que se fez pessoa e que no fim da sua vida precisou da solidariedade, da amizade e do carinho de todas nós. Como é que nós estamos nos comportando? O que esse exemplo de José de Arimateia e dessas mulheres podem dizer para a gente em relação aos crucificados de hoje, como Jesus? As pessoas que injustamente são acusadas, as pessoas que nunca foram acusadas, porque a impunidade reina nesse país, as pessoas que precisam da nossa empatia, do nosso compromisso e da nossa presença. Vamos pensar no sábado como esse momento de rever isso. Eu queria então terminar a nossa meditação com a seguinte oração. Ó Deus, queres que sejamos batizados na morte de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Salvador. Dá-nos a graça de uma verdadeira conversão, de uma verdadeira mudança de perspectiva e de atitude. Faze que, passando como ele pelas portas do túmulo e da morte, renasçamos na alegria da vida nova, renasçamos no esperançar militante que transforma a vida. Isto te pedimos por aquele que morreu, foi sepultado e ressuscitou por nós, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E eu queria pedir a bênção de Deus. Que Deus nos abençoe com desconforto com as respostas fáceis, meias-verdades e relacionamentos superficiais, para que possamos viver no fundo de nossos corações. Que Deus nos abençoe com indignação por causa da injustiça, da opressão e da exploração de pessoas, da natureza, para que possamos trabalhar pela justiça, liberdade, paz e reconciliação. Que Deus nos abençoe com as lágrimas derramadas por aqueles que sofrem de dor, rejeição, fome e guerra, incluindo aqui a nossa casa comum, para que possamos estender nossas mãos para confortá-los e transformar sua dor em alegria. E que Deus nos abençoe com uma dose de falta de juízo, para acreditar que podemos fazer a diferença neste mundo, para que possamos fazer o que outros dizem que não pode ser feito, para trazer justiça e bondade a todas as pessoas, a todas as pessoas que são excluídas e oprimidas, a todas as pessoas que são assassinadas e desumanizadas, e também a nossa casa comum, a criação de Deus que geme e sofre por causa desse sistema corrompido e egoísta que só visa lucro. Que Deus nos abençoe com essa coragem de mudar e continuar sermos agentes de mudança. Amém. Eu sou Paulo Etty, uma mistura de japonês com italiano. Eu tenho 1,64 m de altura, peso ao redor de 56 quilos, tenho cabelo grisalho, uso óculos, e sou considerado magro.